Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu ontem a segunda sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Entre os projetos, requerimentos, fez uso da tribuna livre munícipe o Breno Bogato para discorrer sobre os assuntos relacionados à cobrança de iluminação pública. Bom, primeiro, Breno, qual o know-how que você tem nesse assunto? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Tudo bem? Eu estou no setor de Minas e Energia desde o ano 2004, na parte de mineração. E em 2018 para 2019 foi por uma rode de energia, né, que daí cabe totalmente ao tema aqui em questão, né, que é uma rode de energia solar, com usinas, né, fotovoltaicas e com usinas de PCH. Comecei e voltei alguns estudos jurídicos, né, que eu voltei a cursar a faculdade aqui na região. Fiquei por 8 meses estudando. E nisso a gente identificou que estava existindo uma contribuição de iluminação pública, né, que é a CIP, a COSIP, como ela é chamada, que ela foi criada no ano de 1990, 92, ali no governo Collor, né, e permitia essa cobrança para iluminação pública, logradouros, parques, praças a céu aberto, mas ela é vetada para alguns tipos de setores privados públicos, porque eles têm verba própria, inclusive de dois setores, dois locais ou até mais.
É legal e, ao mesmo tempo, é vetado em setores públicos. Como assim?
É que a contribuição pública ela é permitida para logradouros, onde acumula a circulação, tem acúmulo de circulação da população. Né? São nas vias públicas, avenidas, ruas, né? Parques, e tipo assim, ela não pode ser cobrada fora desse setor. O que estava acontecendo é que, para ser a cobrança feita dentro da tarifa de energia, da fatura de energia da concessionária, ela tem que existir um convênio. E nós não temos um convênio firmado desde 2016. E o convênio que foi firmado em abril de 2025, através da Lei Complementar 232, ela está nula de pleno direito, porque existem alguns termos ali que ocorreu um desvio de função quando eles fizeram aquela lei. O que é o desvio de função? Que eles estavam permitindo que fosse filmado alguns setores e tal, e isso é desvio de função. Por quê? Porque a iluminação pública não está perante a filmagem disso. Com isso também, a concessionária não só cobrou o valor normal, como eu já analisei algumas faturas. Então, o que ele cobrou? Ele cobrou valor acima do que foi permitido no convênio de 2025. Então, tem mais essa irregularidade que tem que ser revista. E como existe uma ADI 7324, né, que o STF já consolidou ano passado, que permite o que for de indébito repetitivo, cobrança de ICMS indevida em encargos setoriais. O que existir de indébito repetitivo dentro da cobrança de energia, ele tem que ser ressarcido nos últimos 10 anos. Isso é um direito objetivo já reconhecido pelo STF. Nada impede de você pedir subjetivamente esse direito.
Qualquer morador pode pedir esse ressarcimento? Foi cobrado indevidamente, é isso?
Foi cobrado indevidamente. É uma das muitas rubricas que foram cobradas dentro da fatura de energia. Tanto é que eu manifestei por quê? A contribuição de iluminação pública ela seria a terceira rúbrica repetitiva dentro da fatura de energia. Porque lá nós já temos duas embutidas dentro da fatura. Então, seria a terceira rúbrica. Então, eu falei, vamos economizar esse 1% e 0,5% de taxa de administração paga para a concessionária, uma sugestão, né? Cobrar dentro do próprio IPTU e fazer uma transparência. Ó, nós estamos usando para isso. É para o Parque do Povo, é para a Praça do Japão, para o Campo São Bento, para a Praça da Saai, enfim, para onde for logradouro público, identificar onde é que está usando essa tarifa e fazer o rateio de forma justa, de forma equilibrada.
Parece que você deixou um documento para os vereadores apreciar e depois você vai voltar a falar com eles junto com a comissão, é isso?
Eu fiquei à disposição, deixei um requerimento ali para eles tomarem as providências, tanto na parte da iluminação pública quanto na parte das torres, né, de energia, que também foi um dos que a gente comentou aqui. Existem situações de leis ambientais que tinham que ver se estavam corretas, a parte de servidão municipal e também a parte de engenharia, porque existe onde passa as linhas de energia, onde tem transição de estradas municipais, como o Sertãozinho, tem que ter umas fundações um pouco melhores, digamos assim, um pouco mais reforçadas. Existem alguns critérios de engenharia que tem que ter uma melhoria de reforço para a base da torre. E as torres, pela capacidade, aqui no Paraná, a Tucopel opera algumas de 230, e no caso da Nanaí, essa torre é acima de 500 mil quilowatts. Então, ela requer uma altura mínima específica para poder ser instalada. Para quê? Para evitar alguma eletrocutação, né, o que é o chicote, que a gente chama o chicote elétrico, ou eletrocutar uma pessoa, um animal, ou às vezes o produtor rural está passando ali com a colheitadeira, o caminhão, e ela está fora de especificação, e ele para, às vezes, por qualquer motivo. Então, quer dizer, tem que ter uma sinalização debaixo dessas vias, identificando que ele não pode parar ali.
Cabe ao município essas fiscalização? Isso aí não é uma questão federal, não?
Não. Isso aí cabe inteiramente ao município, porque a servidão é municipal, né? Existe uma matéria no direito que é a reserva de matéria. O município está acima da Constituição nesse quesito. Ainda mais quando tem que cumprir esses requisitos ambientais e requisitos de segurança e engenharia aqui dentro do município. É só você pedir para a empresa que está instalando, para ela mostrar a regulamentação se está correta. Está correta, mas perante a ANEEL, perante o Ministério da Energia, perante a PRODIST. Porque, na verdade, é uma junção das duas, essa fiscalização. Então, pede para o órgão regulamentador fazer a fiscalização. Que, através disso, a gente não precisa chegar muito longe. Pega um parecer da agência de fiscalização, pede um parecer da engenharia do Estado do Paraná e mais aqui, juntamente aqui, a estrutura da Secretaria de Obras e chega no comum. Ó, realmente tá ok. Ó, não, tem que adequar. Porque é questão de segurança, é questão de vida. Ninguém vai ficar ali, transitando ali, e com risco de vida. Faça de forma coerente, siga os requisitos, mas o principal onde passa a gente, transita, que é as servidões, que é a estrada municipal de Nossa Senhora da Candelária lá, por exemplo, e outras estradas que vão cortar aí essa linha de transmissão, outras servidões. E eu acho que hoje é possível a gente também, através dessa abordagem que a gente está fazendo aí, trazer uma engenharia intelectual para cá. E isso vai contribuir com o know-how da cidade, com o setor, com a Secretaria de Obras, vai somar, porque todo mundo tem capacidade de pegar e absorver isso.
O que é engenharia intelectual?
É uma engenharia mais específica, é uma engenharia um pouco mais detalhada de segurança, é uma engenharia um pouco mais elevada. Então eu acho que é salutar para o município a gente ter essa engenharia intelectual vindo para cá, ou checar. Criar meios de checar isso aí através dos órgãos de regulamentações. Por quê? Quando o cara cria uma regulamentação, no caso da ANEEL, não existe um engenheiro só. É um corpo de mais de 3 mil engenheiros para fazer uma regulamentação.
Deixa eu te perguntar, com certeza quem está ouvindo deve estar perguntando. Ah, ele é parte interessada. Você é alguma parte interessada nessa engenharia intelectual, de repente?
Não, não tenho nada disso. Não tenho formação em engenharia.
Não trabalha com nada nesse segmento.
Eu já fiz gestão de outros engenheiros elétricos trabalhando comigo, peritos, engenheiros, sim, tive contato, mas eu, para ter alguma coisa, lucrar com isso aqui, se é isso que você quer saber, não. Na verdade, estou trazendo essa informação realmente para a gente adequar o que é correto aqui na Câmara, até para futuramente essa taxa de contribuição não vir a ter conflito com o que está sendo cobrado hoje na fatura de energia, e a gente até, quem, né, que fala num futuro não muito distante, venha perder parte dessa contribuição que eu acho que ela tem que ficar no município e que tem que diminuir realmente na fatura de energia, isso sim.
Muito obrigado aí das explicações, nós voltaremos a falar mais à frente aí.
Obrigado eu, Serginho. Nem sabia, foi de surpresa, você me pegou agora aqui, saindo aqui. Estou à disposição, como eu falei, as informações técnicas que eu pesquisei aqui, vou levar para a comissão ali e até para eles vão colocar para a Secretaria de Obras, com certeza. Uma checagem, é um checklist, né, que a gente fala, bem simples, só para não correr esse risco de ter um risco à vida, né? Como a gente já viu que a torre caiu ali, outra situação que ocorreu. Então a gente vai, acredito eu, que o time aqui da Câmara de Vereadores aqui vai se juntar, se unir para a única bandeira de bandeirantes para poder resolver essa situação aí.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Antônio Carlos Demício, Carlão Demício, que em grande expediente fez um requerimento. Ele pede detalhes, qual o teor de 3 memorandos. Esses memorandos veio para o Executivo. Me parece que é a respeito dos enfeites natalinos. É isso, Carlão? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente, Serginho. Veja bem, as secretarias, principalmente a secretaria responsável pelo pagamento, pelo esses valores do enfeite natalino, ele manda um memorando ao Executivo, né? Eu não sei o que está dizendo, é por isso que eu fiz o requerimento pedindo, né, qual o teor desses memorandos, para que nós possamos, Serginho, e já respondendo a sua pergunta, sim, é do enfeite natalino, até tem o processo lá, né, o número do processo, do enfeite natalino, do processo licitatório. Por que eu peço, fiz esse requerimento? Para que nossa casa, nós vereadores, que somos os fiscais, para que nós possamos acompanhar junto, né, essa investigação, esse...
Essa suspeita.
Não, a suspeita não. O Jaelson deve abrir um TAC ou alguma coisa, abrir uma sindicância. Também, aproveitando esse espaço, eu quero parabenizar o nosso executivo. Quando tem que cobrar, Serginho, a gente tem que cobrar, mas quando a gente tem que reconhecer o ato que o executivo faz também dentro daquilo, das suas atribuições, né, nós temos que reconhecer. Eu aqui estou aqui reconhecendo, ele fez, suspendeu o pagamento até que, né, esclareça todos os pontos desse enfeite natalino, dessa contratação, dessa empresa e tudo mais, os valores das árvores e os arabescos e tudo que diz respeito ao enfeite natalino.
O Carlão, desde dezembro você vem questionando. Você foi até criticado, até você fez um desabafo depois em explicação pessoal, mas para a gente não misturar, você já vem, você e outros vereadores também, até o Sandro Sartori também ontem questionou.
Serginho, veja bem, o município tem um orçamento de 150 milhões. Não é fácil para o executivo também, o Serginho...
Cuidar de tudo.
Cuidar de tudo. Por isso que existe o Poder Legislativo. O Poder Legislativo está aqui para isso, para fiscalizar. Quando você diz fiscalizar, não é que você está contra o executivo. Não, você está ajudando o executivo na repartição do orçamento. O orçamento vai aqui, vai ali, vai em todas as pastas. O prefeito não tem condições de estar em todos os lugares onde o orçamento está sendo colocado. Aí entram os vereadores. E nós, Serginho, desde o início que abriu esse processo licitatório nesse valor de 618 mil, ele chamou a atenção minha, Serginho. Nós pegamos, coloquei no grupo dos vereadores. Os vereadores ali falaram, não, Carlão, vamos ver, vamos tal. Talvez não dá para um ir no dia, não dá para o outro, mas os vereadores estão ali falando, não, o que você fizer, o que você achar, né, vamos compartilhar junto e vamos fazer. Aí fizemos uma reunião, onde estava presente o Thiago Frachino, o Santos Sartori e eu. Nós discutimos alguma coisa, buscamos, Serginho, em outros municípios, sabe, o mesmo tamanho das árvores, algumas coisas nesse sentido, sabe, os enfeites, alguma coisa, e chegamos à conclusão que o nosso estava um pouco fora da realidade. Foi então aonde nós começamos a fazer um relatório, visitamos todas as árvores, todos os arabescos, os portais, e fomos fazendo levantamento de tudo, Serginho, para que a gente pudesse chegar no valor aproximado daquele 618 ou muito longe daquele 618. Mas quando você sai para fazer uma fiscalização, ô Serginho, você não está querendo prejudicar o Sérgio, o Mané, o Bastião. Não, o único intuito nosso é zelar com o orçamento. O Jaelson entendeu também que poderia ter algum superfaturamento em cima disso e tal, aonde ele, junto com as três secretarias, acho que é a Secretaria do Desenvolvimento, Secretaria da Administração e Secretaria do Governo, Serginho, que foi que fez os três memorandos, o secretário também entendia que poderia estar o valor fora da realidade, que então o Jael suspendeu o pagamento de 618 mil do enfeite natalino. Esses 618 mil, 500 mil, Serginho, é de convênio, 168 é de recurso próprio, então dá 668, mais 50 mil desse é para o desfile que aconteceu, acho que na chegada do Papai Noel.
Essa superfaturação, a princípio, foi por parte da empresa ou teve funcionário do município de Bandeirantes envolvido?
Serginho, então, é isso que daí, agora eu lembrei a palavra, Serginho, que nós temos que abrir uma sindicância. Né? Uma sindicância para apurar de quem é a responsabilidade, né? Quem for, Serginho, que for responsável, se realmente existiu, né? Claro, nós não podemos afirmar aqui ainda que existiu irregularidade. A gente, olhando e vendo, comparando com os outros municípios, a gente vê que o valor está um pouco fora, mas não podemos afirmar ainda que existe irregularidade. Por isso que existe todo esse trabalho de sindicância, trabalho de levantamento de outros valores, tudo, até para que a gente possa chegar num valor que seria o certo desse produto, até porque temos todos, né, os produtos, foi feito um relatório de tudo que foi colocado na nossa cidade. Nós trabalhamos com o maior cuidado, né, até porque quando a gente vai falar sobre o que a gente pensa, o que a gente acha, o que está acontecendo, fomos até outros municípios visitar, você está entendendo? Então, é um trabalho sério. Ninguém aqui, Serginho, está aqui para politicar, fazer politicagem. Igual eu fui criticado, Serginho. Eu fui criticado até para o próprio vereador, amigo nosso de trabalho, né? Que teria que estar fazendo o trabalho de fiscalização junto com os outros vereadores. O cara perdeu o seu tempo de gravar um vídeo me criticando, me chamando de mentiroso. Olha para você ver. Na hora que ele estava fazendo isso, ele poderia estar fiscalizando, fazendo o mesmo que eu, o Sandro e o Thiago estava fazendo, e os outros vereadores que deu a carta branca para nós, falar, ó, o que vocês encontraram e acharam, nós estamos aqui juntos, você está entendendo? Porque tem muitos vereadores, ô Serginho, que não, eles não estão deixando de exercer a sua função. Muito pelo contrário. Se vê melhor com uma pasta, eu, por exemplo, eu da área da...
Defende, cada um defende, digamos, um segmento. Um a saúde, outro a educação, outro a área da indústria, e por aí vai.
Exatamente, cada vereador ele tem uma pasta que ele se identifica mais para trabalhar, né? Mas eles te dão a carta branca para você, né? Aí, agora, como nós trouxemos e levamos ali para o plenário, todos os vereadores vão sentar e estudar. Não sei, exceto o vereador Marquinho, que defendeu, né? Dizendo que não existia regularidade, que eu era mentiroso, que eu era politiqueiro. Serginho, não preciso fazer politicagem, cara. Eu não preciso disso. Eu tenho 3 mandatos. Se eu estou aqui por 3 mandatos, é porque a população, os meus eleitores, entendem que eu estou fazendo um bom trabalho, porque senão eles não daria para mim a reeleição de voto, Serginho. Eu nunca gravei nada contra nenhum vereador, até porque se o vereador entende que é daquela forma, nós temos que fazer os levantamentos de tudo e provar, Serginho, e mostrar aonde estava o erro. Você está entendendo? Eu não posso criticar você por estar exercendo uma função. Nós recebemos para isso, Serginho.
Quanto está fora da realidade, dentro das suposições, dentro do que vocês levantaram? 150, 200, 50, 10, 5, como que é?
Serginho, é difícil a gente falar esse valor, porque nós pegamos como base o processo licitatório do 2024, sabe? Que onde nós gastamos 302 mil. Se você pegar aquele valor, considerando-se em tudo, a inflação e tudo que aconteceu, Serginho, nós não tínhamos esse ano mais enfeite do que o ano passado, sabe? Então a gente trabalha por base nisso. Agora, só mesmo essa apurar todos os fatos com sindicância, se for possível, até a gente montar uma comissão especial de inquérito onde nós possamos ouvir as empresas, sabe, Serginho? Para a gente chegar igual nós fizemos das obras, fazer uma perícia, você está entendendo? Uma perícia, se for necessário, chegar, né, num valor. Mas eu não posso aqui dizer para você o valor certo, até porque foge um pouco da minha alçada, né? Se fosse em obras, eu conseguiria falar para você, até porque, né, eu tenho os valores das obras, materiais e tudo. É mais fácil para mim conseguir isso do que do efeito natalino, mas nós vamos acompanhar todo o desfecho disso para que a gente não possa. O primeiro passo é a gente não prejudicar ninguém e achar realmente aonde que está o erro.
Muito bem, agora eu vou conversar com o vereador Marquinhos, do CAPES, como é conhecido, que teve o seu nome citado, inclusive o vereador Antônio Carlos Demício, acabamos de falar com ele, falou ao que o Marquinhos fez, chamando de mentiroso, gravando um vídeo, e mais do que justo agora o Marquinhos falar o seu ponto de vista, se realmente ele fez e o porquê também. Marquinhos, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Pois é, Serginho. Muita gente quer jogar eu contra o Carlão, falando que o Carlão faz isso, faz aquilo. Não, o Carlão é meu amigo. A gente joga bola dia de domingo junto. Às vezes a gente tem contradições políticas, o que é normal dentro de um processo democrático que a gente vive dentro do nosso município. O que eu disse para o Carlão foi o seguinte: vereador não tem que ficar fazendo videozinho, vereador tem que fazer projeto, vereador tem que propor requerimento. Em momento nenhum antes do vídeo foi colocado um requerimento solicitando informações. É isso que o vereador tem que fazer. Não adianta você acusar X ou Y sem ter provas. É isso que a gente quer. A gente quer fiscalização e a gente quer transparência.
Ô Marquinhos, deixa eu só entender agora. Peraí, eu havia entendido que foi você que fez um vídeo criticando, chamando ele de mentiroso e tudo mais. Não é, então? Não foi você que fez esse vídeo?
Foi eu que fiz o vídeo, mas o vídeo foi feito após a postagem do outro vídeo do vereador Carlão. O Carlão fez um vídeo falando sobre os enfeites natalinos, sobre o processo licitatório, e eu me referi, né, aos servidores públicos, porque eu conheço os servidores públicos da licitação. Eu sei que ali são profissionais íntegros, profissionais capacitados e profissionais que querem o bem da nossa comunidade, que com eles eu tenho certeza que não tem nada de errado. Igual eu estava falando, Serginho, quando existe algo de errado, nós estamos aqui justamente para fiscalizar. Esse é o papel nosso da Câmara enquanto vereador. Fiscalizar não é atacar pessoas. Fiscalizar é você propor requerimento, pedir explicações, pedir notas. É isso que é o papel do vereador. Quando você faz um videozinho e joga na internet, é muito fácil. Para isso tem as outras pessoas, tem a população que pode se manifestar. Nós não, nós somos vereadores. Vereador, ele tem que entender que ele é uma pessoa que está à frente da nossa população. Ele não pode ficar simplesmente jogando as coisas no ar. Ele tem que ter provas. Ah, falar que tudo bem, vamos procurar, vamos juntar. Eu, hoje ele propôs um requerimento solicitando os memorandos. Fui favorável, sim, por quê? Porque a transparência, esse é o jeito certo de se fazer as coisas. Não fazendo videozinho. Se existe algo errado, é nós como vereadores que temos que apurar isso. De que forma que a gente faz isso? Propondo requerimento, falando na Câmara, trazendo isso para o Legislativo discutir. Conheço o Carlão, 10 anos a gente joga a bola junto. É igual eu estou te falando, tem diferenças? Tem diferença, mas o que o Carlão quer é a mesma coisa que eu quero, que é fiscalizar e entender o processo, não só o processo do enfeite natalino, mas todos os processos que são feitos dentro da Prefeitura. A gente quer transparência, é isso que a gente quer. Só que, ao meu ver, né, lógico, o caminho certo é pelo Legislativo e não fazendo videozinho na rede social, defamando ou sugerindo, né, contradições no processo licitatório. Tem muita gente envolvida. Então, assim, se tem um problema, vamos primeiro ver onde está o problema, saber quem causou esse problema, para depois a gente vir trazer e discutir. Serginho, para fazer acusações públicas, especialmente por meio de vídeo, nós vereadores temos que ter responsabilidade. O meu vídeo que eu fiz foi referente aos servidores públicos do nosso município, defendendo os servidores que trabalham ali diariamente, que eu conheço e que eu tenho certeza que são íntegros e que fazem o processo licitatório da maneira correta. Vai fazer um vídeo? Cite nome, cita o que está acontecendo. Não seja genérico, falar que tem... Não. Você é vereador, você tem que ter um compromisso com a verdade, com a transparência e com a legalidade.
E com o vereador Marquinhos, eu encerro também os trabalhos relativos à segunda sessão ordinária do ano de 2026. Valeu aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.